Reconhecido como uma doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde, o burnout afeta 18% dos brasileiros, segundo pesquisa da Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo. Mas existe alguma maneira de educar os nossos filhos para evitar que eles desenvolvam burnout no futuro? A gente conversa agora com o psicólogo Dante Moretti sobre o assunto. Doutor Dante, muito bom dia.
Bom dia pessoal, bom dia a todos os ouvintes.
Vamos começar explicando o que é o burnout.
O burnout é uma síndrome, é classificado como uma síndrome hoje em dia, que afeta principalmente o ser humano no trabalho. Ele é a nossa vitalidade sendo levada à exaustão, é o sugar da nossa vitalidade pela atividade profissional, levando o indivíduo à exaustão de sua vitalidade, de sua energia.
E por que que o burnout é tão prejudicial e, principalmente, como que a gente pode se prevenir para não chegar a esse ponto, doutor?
Perfeito. O burnout é tão prejudicial porque ele é uma doença, ele é uma comorbidade que se enquadra perfeitamente com os ideais da vida moderna, de produtividade. Hoje em dia é muito bem-vindo, é muito aceito que, por exemplo, nós justifiquemos faltas, por exemplo, passar tempo com a família, cuidar dos filhos, o lazer, o lúdico, a brincadeira, devido ao trabalho. Então, a justificativa, não posso porque tenho trabalho, é aceita por todos. Esse Zeitgeist, né, deixa eu achar uma palavra mais... um linguajar simples, esse way of life, né, esse estilo de vida, esse padrão que todos nós valorizamos hoje, leva as pessoas a dedicar muita energia ao trabalho. Então, por exemplo, como evitar, né? A prevenção é sempre, né, muito melhor prevenir do que remediar. As crianças crescem olhando para os seus pais, imitando comportamentos. O ser humano, né, o nosso cérebro, ele imita os comportamentos. Se a criança vê o papai e a mamãe trabalhando o dia inteiro, saindo às 8 da manhã, chegando às 6 da tarde, cansados, exaustos, esgotados, sem energia para o lazer, para as atividades familiares, a criança aprende que a vida se resume a trabalho. Então fica muito fácil que essa criança, futuro jovem, futuro adulto, né, na sua vida adulta, seja um workaholic, tenha muitas chances de apresentar o burnout. Não sei se me fiz entender, se
sim, perfeitamente.
Claro.
E o tipo de interação, então, nesse caso? Qual seria o tipo de interação entre pais e filhos, doutor, que contribui para um desenvolvimento mental saudável na vida profissional e pessoal também dos futuros adultos?
Perfeito. Seria uma junção entre atividades laborais, atividades do trabalho. A vida exige o trabalho, é uma necessidade, é uma característica da realidade, do ego maduro, mas também o lúdico, espaços de lazer, que os pais passem tempo com os filhos, que os filhos, por exemplo, a agenda das crianças. Às vezes, né, eu como psicólogo recebo jovens que têm uma agenda como se fosse a agenda do presidente da República.
Agenda de executivo, né, professor?
Isso, ele tem a escola, aí ele tem a natação, aí ele tem o inglês, aí ele tem o judô, aí ele vai para o Kumon, e ele não tem um momento livre para o ócio criativo. Então, quanto mais tempo livre, tempo de lazer, a gente chama de tempo de qualidade. Quanto mais tempo de qualidade a criança passar com os adultos, tanto melhor.
E existem dicas práticas que as famílias possam adotar para prevenir o burnout no futuro? Quero aproveitar aí a sua expertise e a sua, principalmente, experiência muito grande em atender essas pessoas que já chegam no seu consultório assim, praticamente exaustas. Quais são as dicas práticas que as famílias podem adotar para prevenir isso?
Perfeito. Uma das características do burnout é o esgotamento. se o papai e a mamãe conseguirem save energy, como é que a gente fala isso? Se o papai e a mamãe conseguirem guardar a sua energia e não chegarem esgotados em casa no final do dia e tiverem energia para brincar com os filhos, não por obrigação, não porque eles pensam assim, preciso brincar com o meu filho, mas não me aguento mais em pé. Isso é um ótimo exemplo. Outras oportunidades fáceis, ricas, são os momentos das refeições ou os momentos em que o papai e a mamãe passam com os filhos, seja levando eles à escola, seja na refeição. A pressa, a fazer tudo rápido, tudo correndo, gera um estado de ansiedade na criança. E a criança acaba aprendendo que o mundo e que as atividades dos adultos são sempre agitadas e ansiosas. Então, sempre que o papai e a mamãe puderem respirar, relaxar, curtirem o momento, não porque eles estão executando uma tarefa, estou com o meu filho e preciso de tempo de qualidade, mas sempre que esse tipo de comportamento puder ser padrão, estamos educando, estamos condicionando um funcionamento cerebral mais adequado, a química cerebral mais adequada.
Nós estamos conversando com o psicólogo Dante Moretti sobre a síndrome de burnout. Burnout é um distúrbio manifestado pelo cansaço extremo ligado aí ao ambiente de trabalho. Doutor Dante Moretti, o senhor tem notado uma agitação maior, até um cansaço maior também por conta do excesso de telas que a gente tem hoje, doutor? Hoje é aquela questão de você estar rolando a tela direto e vendo coisas toda hora e o medo de perder alguma notícia. Acredito que isso também acaba afetando e muito aí o psicológico das pessoas, das famílias, tendo influência direta aí com relação aos relacionamentos.
Esse é um ótimo ponto. Por um lado, a tecnologia é ótima, possibilitou a telemedicina, enfim, né? A tecnologia tem todos os seus, as suas qualidades, mas, por outro lado, ela cria uma pseudo-conexão com os outros seres humanos. E hoje em dia, eu ouvi ontem um podcast, infelizmente é infelizmente eu não vou saber citar a fonte, depois eu posso passar para vocês. O rapaz comunicador estava dizendo que hoje em dia nós temos acesso a tanta informação que seria a mesma coisa que ler 10 jornais por dia. É muita informação. Então isso sobrecarrega o telencéfalo, sobrecarrega essa parte do cérebro, ali a massa cinzenta, né, o telencéfalo desenvolvido, né, o córtex, e deixa o restante do cérebro, o límbico e o reptiliano, em defasagem, com pouca vitalidade. Isso desorganiza a química cerebral. E nós acabamos sendo sugados, né? A nossa atenção, a nossa vitalidade acaba sendo sugada pelas telas, pelos aplicativos, pelos vídeos. As redes sociais têm um objetivo, que é lucrar. E para isso eles querem nos manter a maior quantidade de tempo na frente da tela, para vender anúncios. E poder dizer para o anunciante, veja, eu consigo essa audiência, esse público. Então, infelizmente, a relação entre o burnout e as telas é muito rica. Um alimenta o outro, porque após horas na frente da tela, a pessoa se sente vazia. Então, ela continua, é masturbatório, como dizemos na psicologia, é algo que não dá satisfação. Hoje em dia, os jovens, infelizmente, hoje em dia, por exemplo, o meu paciente jovem reclama que ele estava com os amigos e o pai abre abruptamente a porta do quarto, fala com ele intimidades da família, e ele fala em sessão para mim, mas eu estava com os meus amigos, mas ele não estava fisicamente com os amigos, ele estava num ambiente de videogame, de jogo, com o fone de ouvido, junto com 5 ou 6 amigos, num ambiente virtual. Para as novas gerações, o virtual e o real já são a mesma coisa. O tangível e o real já são a mesma coisa. Então, isso gera uma nova crise. E o burnout entra fácil nesse lugar. Eu acabei expandindo bastante o assunto, não sei se consegui contribuir.
Muito bom, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. O tema é um tema atualíssimo e sem dúvida que a gente precisa cada vez mais estar por dentro para que a gente possa saber como lidar com essa situação. São situações atuais, contemporâneas e que a gente precisa cada dia mais estar ligado. Obrigado, doutor Dante Moretti. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, bom trabalho, bom dia para todos.